Oi, pessoal, aqui quem fala é a Ceci.
Oi, oi, gente. Aqui quem fala é a Alice.
E aí, galerinha, beleza? Alex aqui.
No podcast dessa semana, nós vamos comentar os filmes que nos fazem chorar. Porque chorar faz bem e tá tudo bem também chorar, gente. Eu assisti uma reportagem mês passado na BBC News que conta a história de um homem que ensina os japoneses a chorar e expressar emoções. O Yoshida, ele já ajudou mais de 50 mil pessoas a chorarem. Muitas pessoas, não só os japoneses, tendem a ter dificuldades para chorar. E o Yoshida, ele tem um projeto que significa buscar lágrimas. E algumas pessoas acham que o choro é algo negativo, principalmente os japoneses têm esse pensamento. Ele traz paisagens, livros, músicas e filmes, que é o nosso tema de hoje. Então, prepara o teu lencinho e vamos lá.
Então, para começar, na minha parte do meu filme, o primeiro filme, é claro, eu vou falar sobre um filme que é bem clichê, mas muito clichê mesmo, que é A Culpa é das Estrelas. Eu sinto uma queda incrível sobre esse filme. Sempre que eu vejo, sempre que eu vejo qualquer coisa, já dá vontade de chorar, porque é um filme que, tipo, me marcou muito, tipo, muito mesmo no quesito lágrima. Eu vou dar spoiler aqui, mas tipo, putz, se você tá em 2020 e ainda não assistiu ou leu alguma coisa sobre A Culpa das Estrelas, cara, tá vivendo uma parada errada aí. São dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Ou seja, já começa naquela vibe tipo, putz, os dois têm câncer, velho, ó. E por causa da doença, Hazel, que é a personagem principal, uma das personagens principais, sempre descartou a ideia de se envolver amorosamente. Mas acaba se apaixonando e vive uma viagem inesquecível. Esse filme é bem pesado para mim, porque em várias formas e tamanhos, porque eu chorei do começo até o não, do começo não, então, da metade até o final. Porque esse filme fala muito sobre uma questão de despedida, velho. É muito pesado. E o plot twist desse filme é que você passa o tempo todo se preparando para a morte da Hazel, que teoricamente era a personagem que ia morrer, só que o August acaba morrendo no final do filme. E sinceramente, a parte que eu mais chorei é a parte do enterro, do funeral dele, onde em uma determinada cena do filme eles brincam de fazer um funeral e o que eles falariam um pro outro se um deles morressem. E o August acaba deixando uma carta para Hazel falando o que ele falaria para ela, sabe? E essa cena é muito emocionante porque a carta me faz chorar muito, muito. Até agora eu não consegui comprar o livro, mas eu tô atrás dele porque eu quero muito ler, porque eu sei que eu vou chorar bastante. Eu chorei, acho que esse final, eu passei um dia inteiro chorando pensando nesse final. Foi um final muito emocionante para mim.
Bom, gente, o primeiro filme que eu escolhi para vocês também é um filme muito clichê. Acredito que todos, ou pelo menos a grande maioria, já tenha visto, que é Marley e Eu. Que, para quem não sabe, conta a história de John e Jennifer, que é um casal recém-casado, onde eles mudam de cidade para iniciar uma nova vida. E ambos tinham muita vontade de ter um filho, mas o John, ele não sabia se estava pronto para ser pai. Então, o melhor amigo dele sugere que ele adote um cachorro. E aí ele compra um pequeno labrador e dá o nome de Marley, que é um cachorro que, ao crescer, torna a vida dos dois um caos. E esse filme, ele tem um final bem triste. Se você assistir, você sabe do que eu tô falando. E é a cena de despedida e morte do cachorro. O cachorro, ele vai envelhecendo e ele acaba adquirindo uma doença. Então, apesar da bagunça que o casal vivia junto com o cachorro, ele era como um filho para os dois. E um melhor amigo também. No início do filme, a Jennifer, ela engravida e ela acaba tendo aborto espontâneo. Uma cena muito triste em que ela está sentada, ela tá... E o Marlon ampara ela. Ele senta do lado dela, encosta a cabeça e fica lá. Então, antes de morrer, acontece a cena da despedida. E o John, ele conta pro Marley todas as coisas que ele aprontou durante a vida. E essa é uma cena que me emociona muito até hoje.
Nossa, amiga, eu chorei demais quando eu assisti esse filme na primeira vez que eu assisti ele. Sim.
Eu chorei bastante.
Muito,
Depois que
muito
eu li o
lindo.
livro, eu chorei mais ainda. Muito bom.
Eu acho que sempre quando tem filme com animais que meio que morrem no final, eu choro demais. Ou então, tipo aquele filme lá que é sempre ao seu lado, sabe? Que o cachorro espera o dono dele. Nossa, eu choro demais nesse filme.
Ah, não, velho. Esse filme é muito, muito
Nossa.
pesado. Principalmente porque a história em si é uma história verdadeira, velho.
É, quando é baseado em fatos reais, não sendo de terror, eu choro.
É muito triste.
Tá.
Olha aí, ó. Já dá uma queda para um próximo podcast, ó.
É.
Terror, ó.
Nossa. Nossa, eu tenho muitas histórias boas, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, agora partindo para o filme que eu escolhi, ele, assim, o filme, os dois filmes que eu trouxe hoje, eles são um pouco diferentes, porque não são produções americanas, eles são produções asiáticas. E meio que assim, consumir uma coisa diferente e ampliar os gostos, né, é uma coisa boa. E o meu primeiro filme, ele é The Stolen Years, de 2013. E meio que assim, depois de sofrer um acidente, a personagem principal do filme, ela acorda com amnésia e acaba recebendo ajuda de seu ex-marido, para entender como e por que a vida dela tá tão bagunçada, sabe? E meio que quando eu assisti esse filme, quando eu coloquei, tipo, eu olhei assim essa descrição, eu falei assim, uma comédia romântica? Mas, gente, não é nada disso. O filme é totalmente dramático, tipo, muito triste. Meio que assim, quando eu li essa sinopse, né, eu jurava que seria uma comédia romântica, mas o filme é muito dramático e essa mulher, ela perde a memória e acaba passando por tantas situações por causa da doença, sabe? Por causa da amnésia, do apoio que ela recebe do ex-marido. Porque, tipo assim, mesmo ele sendo o ex-marido dela, né, o ex dela, eles possuem uma história juntos, né, gente? E meio que é muito triste. E esse filme traz muitas lições, sabe? Muitas lições de vida e escolhas também para a vida. E esse filme é uma produção chinesa, então ele só tem legendado, mas, tipo assim, os chineses, eles sabem tocar o seu coração, porque eles trazem meio que frases muito para você levar para a vida, sabe? Tipo, eu chorei demais nesse filme. Esse filme é muito bom. É uma coisa diferente, é uma indicação diferente, mas seria legal que vocês assistissem.
Bom, pessoal, pegando essa leva que Cecília acabou de falar, o meu filme também é nessa pegada, não filme americano. O filme que eu vou falar é um filme específico de uma, é tipo uma continuação de uma série ou um especial da série. Só que essa série também é muito especial e eu recomendo muito para vocês. Está dublada na Netflix, para quem tem aquele negócio, eu não gosto de ter legendado, tá dublada e é uma série que traz coisas para se levarem para a vida toda. E o filme especial que me fez chorar durante o começo até o fim. Eu tô falando de Violet Evergarden. E o filme que saiu no finalzinho do ano passado e vem entrar na Netflix esse ano. Que é uma jovem solitária que é sempre presa na sua escola exclusiva para mulheres. Mas com as mãos de metal, que a gente tá falando de Violet, e suas cartas. Ela embarca numa aventura exorbitante. Esse filme em específico, eu não acredito, eu não esperava esse filme, porque eu já li as light novels que inspiram Violet Evergarden e não existe esse filme. Essa adaptação foi totalmente criada exclusivamente para Netflix. E esse filme me fez chorar muito, mas de uma forma que eu não consegui nem explicar. O filme se passa um pouquinho depois da série ter acabado e conta a história de uma garota que pede ajuda por não saber lidar com seus sentimentos. Ela mora numa escola que prepara ela para ser uma dama, porque pela linhagem sanguínea dela, ela vai se tornar uma lady no futuro. E ela pede a ajuda de Violet, que é uma pessoa que não sabe trabalhar muito com sentimentos, mas quer entender o significado da palavra amor. Então, Violet vai até ela. E Violet é um autômata. Ela escreve cartas. Que o filme se passa num período onde era necessário escrever cartas para as pessoas, porque muita gente não sabia ler nem escrever. E ao decorrer do filme, a gente vai descobrindo que essa garota ela tem uma irmã, que se encontrem no orfanato, porque ela era muito, muito pobre no começo do filme. E ela morava na rua, então ela acabou encontrando uma criança que tinha perdido a mãe. Então ela cuidou daquela criança como irmã dela e elas fixaram laços muito, muito fortes. Só que ao decorrer da jornada, ela descobre que ela é filha de uma importante pessoa da realeza e tem que assumir o seu cargo. Só que ela não pode levar a irmã dela porque a irmã dela não tem sangue real. Então, ela aceita a proposta de ficar estudando e se tornar uma lady, contanto que sua irmã fique em um orfanato e seja bem cuidada. E o filme se passa todo nesse contexto de que ela se sente magoada e sente que a irmã dela nunca vai perdoar ela porque ela acaba abandonando ela no orfanato. Mas ela acabou abandonando por um bem maior, um bem específico. E a cena que me fez mais chorar é a cena do final do filme, que eu chorei do começo da cena até os últimos toques da música.
Já
Porque acaba que Violet vai entrega uma carta escrita pela irmã dela ao orfanato, e a irmã dela foge do orfanato para encontrar Violet e pede para trabalhar nesse correio que a Violet trabalha. E a Violet acaba levando ela para encontrar a irmã dela. Só que por algum motivo que eu não entendi muito, e isso vai ser explicado no próximo filme, ela não quer ver a irmã dela. Ela prefere que a irmã dela só leia a carta que ela escreveu, porque a irmã dela já é uma lady, e ela não quer atrapalhar a vida da irmã mais velha dela. E ela só quer que a vida da irmã dela continue. Então ela não aparece para a irmã dela, mesmo chorando o tempo todo ao ver a irmã dela e ao ver que a Violet está conversando com a irmã dela. E essa é uma cena muito, muito triste. Eu recomendo muito que vocês assistam. Se vocês não quiserem assistir a série, não precisa, porque eles meio que dão o contexto de tudo que está acontecendo logo no começo do filme. E é um filme que me marca muito e eu choro muito, acho, nesse filme.
Bom, gente, o segundo filme que eu escolhi para falar foi um filme já tem bastante tempo que ele foi lançado, eu já tinha ouvido falar muito, mas só assisti recentemente, que é Um Olhar no Paraíso. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, mas que nem todo mundo tenha visto. O filme conta basicamente a história de Suzy, que é a protagonista, onde um certo dia ela estava voltando para casa quando foi atraída por seu vizinho George, que é um homem que vive sozinho. E ele atraiu ela para uma espécie de retiro que ele construiu. E é como se ele tivesse construído embaixo da terra. E lá ela é assassinada por ele. E aí, de início, os pais dela não querem acreditar na morte da filha. Mas isso muda quando, durante as investigações, eles encontram um gorro que ela usava no meio de uns destroços. E aí, um tempo depois, a irmã dela começa a desconfiar desse vizinho por conta de algumas atitudes estranhas dele. E enquanto tudo isso acontece, Suzy, ela observa toda a situação, desde as investigações a como esse vizinho estava agindo durante tudo isso e a sua família, em um local que era como se fosse entre o paraíso e entre o inferno. Mas eu não vou contar o final do filme, porque é uma indicação, eu quero muito que vocês assistam. É um filme forte, mas é um filme que vale a pena assistir. E a cena desse filme que mais me fez chorar e me deixou bem angustiada, é a cena dos assassinatos, porque Suzy não foi a única vítima de George. Nesse mesmo local, entre o inferno e o paraíso, ela consegue ver todas as outras cenas de crimes e as histórias por trás delas. E aí, ao final, em que ela vê todas essas cenas de assassinatos que ele cometeu, ela lembra do seu próprio assassinato e vê o lugar onde o corpo dela está escondido. E essa cena, ela me deixou bastante angustiada, porque é uma cena muito forte, é muito pesada, e que me fez chorar bastante. Cara,
Velho,
eu já
esse
ia falar
filme,
disso.
só acrescentando, eu achava que era um tremendo clichê. Tipo, a pessoa fala, assista aí. Eu não vou assistir, não. Esse filme aí, ó. Esse filme aí não gosto, não. Negócio de paraíso, pá. Velho, quando eu assisti o filme, sem ler sinopse, sem nada, só fui. Eu chorei tanto, tanto, velho. Logo no comecinho, quando ela tá falando aquela cena da abertura, que ela tá falando que o nome dela é um
Suzy
nome de peixe e
Salma,
tal.
né?
Meu irmão, ali já começou. Dali já começou a queda, eu falei, pronto, velho, acabou meu psicológico, foda, vou ter que arrumar psicólogo agora, porque não dá, não dá, não dá. Esse filme é muito, mexe com muitos sentimentos e muito com a ansiedade da pessoa, realmente. Esse filme é muito, assistam,
Sim,
assistam,
eu
não vou
também
falar
tenho
nada,
algo a
assistam.
dizer desse filme, gente. Eu também assisti sem saber a sinopse. Tipo, sabe aqueles trechinhos de YouTube que o pessoal faz vídeo e tal? Pronto, eu cliquei assim, eu
Sim.
vi um olhar do paraíso. Eu pensei, deve ser algum filme legal, assim, né? Aí eu cliquei. Aí eu fiquei tão, sei lá, mexida com a história, porque é algo que acontece de verdade, gente. É algo tão real. Eu fiquei tão apegada, porque, tipo assim, é algo que acontece com as mulheres, sim. E meio que, nossa, esse filme é tão triste, tão triste. Eu chorei assistindo esses trechinhos do YouTube, fui assistir o vídeo completo e até comentei com a minha mãe, eu falava para ela sobre esse filme. Eu passei meio que, eu vi esse filme faz um tempo já, eu acho que eu tava no oitavo, nono ano, e eu fiquei tão mexida com o filme que, sei lá, eu ficava meio insegura, meio que mexe com a pessoa mesmo, sabe? Aí, nossa, esse filme é incrível, Alice. Ótima indicação.
Sim, esse filme, ele não deixa.
Esse é aquele.
Pode falar, Alex.
É, esse é aquele tipo de filme que não tem final feliz, mas você se sente feliz pelo final. Em teoria, em tese.
Sim, é justamente sobre o final que eu ia falar, porque não é spoiler, o filme tem muito tempo, então não é mais spoiler, mas acontece uma determinada situação em que eles não conseguem fechar o caso porque não encontram o corpo de Suzy, mas enquanto ela tá naquela situação entre paraíso e inferno, ela precisa meio que perdoar o que o assassino fez para que a família dela pudesse seguir em frente. Então isso também mexe muito com a cabeça de quem tá assistindo, ver a situação dela.
Sim, verdade.
Esse filme é incrível.
Muito incrível. E tipo assim, quantas Suzys não existem, né? E tipo assim, quantas Suzys.
Sim, verdade.
Verdade, velho. Quantas histórias não contadas a gente não conhece.
Então, gente, partindo agora para minha indicação, é um filme japonês dos estúdios Ghibli. Eu não sei como vocês falam, eu falo Ghibli, mas enfim. É, o nome do filme é O Conto da Princesa Kaguya. Esse filme é muito incrível.
Ah,
Tá,
não.
deixa eu falar a sinopse desse filme. Ó, Kaguya, ela era um bebê que foi encontrado dentro de um tronco de bambu brilhante. Aí, passando o tempo, né, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser tipo, caçada pelos nobres, né, da época e pelo próprio imperador. Meio que tipo assim, O Conto da Princesa Kaguya, gente, esse filme é lindo demais. O traço da animação, as cores, o detalhe, tudo é lindo demais. Eu fiquei emocionada porque. Tá travando?
Não.
Então, né? Vou começar de novo. O Conto da Princesa Kaguya, gente, esse filme é lindo demais. O traço da animação, as cores, o detalhe, tudo é lindo demais. Eu fiquei emocionada porque. Apesar de Kaguya ser uma princesa, né, ela veio da lua, quem conhece o conto japonês sabe, que meio que ela veio para a terra desejando a felicidade da simplicidade. Mas sendo que, tipo assim, o pai dela da terra, né, que foi o humano que encontrou ela, a gente sabe que o ser humano, ele é meio ambicioso, né? E tipo, ele acha que a felicidade são coisas materiais. E tipo, são coisas materiais, tudo do bom e do melhor, né? E ele meio que priva ela da real felicidade, né? Da felicidade que ela tanto almejava, que era a simplicidade, as coisas bonitas da vida. E esse filme é lindo e triste, gente. Inclusive, esse filme foi indicado ao Oscar de melhor animação de 2015, sendo que ele perdeu para outro filme que também é bom demais, Big Hero. Esse filme também é muito emocionante. Então, alguém quer comentar alguma coisa?
Eu não conheço esse filme. Não conheço assim, tipo, eu sei que ele existe porque já vi vários vídeos no canal do Bunker Pop falando sobre filmes do Estúdio Ghibli e eu já assisti vários e vários não, alguns. E esse aí, eu tava querendo assistir, talvez eu assista hoje à noite ainda. Então no Instagram eu posso dar uma comentada com vocês sobre a minha experiência de ter assistido o filme. Mas pela sinopse, deixou com muita
Então,
vontade de
gente,
assistir.
esse filme, eu assisti ele na quarentena, logo no início da quarentena, eu fiz a minha listinha, porque eu também tinha visto no Bunka Pop. Aí eu fiz minha listinha para poder assistir todos os filmes do Estúdio Ghibli. Aí, mano, esse filme é um dos mais bonitos, um traço tão lindo, a cor tão linda que. Ai, mano, é muito bonito esse filme. Eu acho que é um dos melhores.
Aí, se eu não me engano, a Netflix tá com todos os filmes do Estúdio Ghibli disponível lá.
São
Se eu não me
alguns, tipo,
engano.
não são todos, mas são alguns. Os mais importantes.
É meio que os que
É.
fizeram mais sucesso, porque, querendo ou não, a Netflix é monetizadora dessa
Sim, e
parada.
gente, todos os filmes que a gente indicou vai estar lá no nosso Instagram, nos stories. Eu vou colocar todos lá bem organizadinhos para vocês poderem assistir. E todos os filmes que eu citei estão na Netflix. E o que vocês citaram também tá, né, gente?
Sim, acredito que sim.
O meu. Não, o meu A Culpa das Estrelas está no Prime Video. Mas você encontra ele em sites
Sim.
não legais. Mas o Prime Video é bem barato, é só R$ 10. Então, quem tiver a oportunidade de assinar. Mas o Violet Evergarden está disponível na Netflix com a primeira temporada, que são 12 episódios e o filme.
Sim, gente, eu espero que vocês gostem das nossas indicações e que se emocionem também, né? Porque meio que, como é que eu posso dizer? Chorar faz bem pro corpo, pra alma, espírito, e na verdade a gente tem que chorar mesmo de felicidade, tristeza, sei lá, todo tipo de emoção, porque e tá tudo bem também, que é o meu lema.
É, gente, tem vários filmes que a gente queria indicar aqui, só que a gente preferiu optar por dois filmes só. E cara, chorar é necessário. Para mim, quando eu choro no filme, não é só pela cena, é pelo contexto inteiro. É pela história, pela motivação, pela trilha sonora, porque trilha sonora é um negócio muito importante. E é tão importante, tão marcante, que às vezes você está em algum lugar e você escuta a trilha sonora daquele filme que você assistiu e meio que você chora porque você se lembra. Ou seja, querendo ou não, filmes, a partir do momento que a gente assiste o filme e a gente acaba adorando ele meio que faz parte do contexto da gente. Tipo, ah, naquele ano assisti tal filme. Então, pessoal, como você já falou, espero que vocês gostem da indicação, que chorem muito. Porque, ah, eu não vou chorar porque sou forte. Chorar é importante, pessoal. Chorar é importante. Expressar sentimentos é importante. Então, chorem assistindo.
E se
Eu
vocês
recomendo.
estiverem ouvindo o nosso podcast através do YouTube ou do Instagram, deixem uns comentários se vocês já viram alguns desses filmes, se vocês choraram também, que cena foi. E é isso.
É, gente, então.
É isso, pessoal. Antes da gente finalizar, eu queria falar uma coisa que ela entrou no engajamento, então eu já vou aproveitar. Pessoal que assiste a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelas outras plataformas só de áudio, eu creio que não dá para fazer isso. Mas pelo Instagram e pelo YouTube, eu peço a vocês que vocês interajam mais. Não no quesito de tipo, ah, tá comentando e compartilhando. E sim mandando indicações. Porque, tipo, beleza que a gente tem criatividade para criar podcast, mas vocês são um público. Então, se vocês mandarem, ah, vocês podem fazer podcast sobre tal coisa, e tipo, vai acrescentar muito, beleza? Então, mandem no direct do Instagram ou comentem lá no YouTube, seja lá onde você esteja ouvindo ou vendo o nosso podcast. Então, acho que
Sim,
por hoje é isso.
concordo. Então, é isso. Tchau, tchau.
É isso. Até a próxima.